Isto é para tirar. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Em primeiro lugar, cabe-me, como relator desta petição, agradecer o facto de terem utilizado um mecanismo que é um dos mecanismos mais importantes da nossa democracia parlamentar, que é o direito de petição, que existe exatamente para que os cidadãos possam colocar à Assembleia da República, onde estão os representantes de todo o povo português, aquelas que são as questões que acham que merecem esse tratamento e que, por uma razão ou por outra, ou não foram tratadas, ou não foram tratadas da maneira que os cidadãos entendem que devem ser, e portanto, entenderam dirigir-se ao Parlamento. Estas petições têm um tratamento que é serem distribuídos à Comissão Especializada, no caso a Comissão é a Comissão que tem a competência também das matérias ligadas ao desporto. Assim foi, é nomeado um relator, que no caso sou eu. Depois nós fazemos a análise da petição, uma série de requisitos que são verificados previamente pelos serviços, foram verificados, estavam muito bem. Depois há esta possibilidade, que eu acho que é fundamental, de ouvirmos os peticionários, independentemente do que está escrito, é sempre bom podermos ouvir os peticionários. Estas audições são promovidas pela Comissão através do relator, mas têm a possibilidade de qualquer deputado estar representado. Neste caso, eu, para além de estar como relator, represento o Grupo Parlamentar do CDS-PP e está o Sr. Deputado Joel Sá, que é deputado do Partido Social Democrata. A quinta-feira de manhã é o dia das reuniões dos grupos parlamentares, ao final da manhã normalmente vão terminando, portanto é possível que cheguem deputados de outros grupos parlamentares, entretanto, se não chegarem, tem a ver com isso, podem as reuniões dos grupos parlamentares ter-se prolongado um pouco mais e não terem tido essa possibilidade. O esquema da reunião é simples, há um período para poderem expor a petição de 10 minutos, portanto, para fazerem uma apresentação. Os grupos parlamentares têm 3 minutos cada para colocar questões e depois têm mais 10 minutos para responder. E, portanto, não precisa ser muito, muito rígido, mas o quadro é este. Assim sendo, eu dou a palavra, penso que ao primeiro peticionário, para apresentar a petição. Claro. Claro.
Aqui. Pronto, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado por nos receberem. Na sustentação desta petição, não era difícil apontar ao Hockey Patins os 15 títulos mundiais, os 21 europeus da seleção principal, os 4 do mundo e 19 da Europa de sub-20, os 14 europeus de sub-17 ou os 3 campeonatos da Europa de séniores femininos. Isto só para falar das conquistas a nível de seleção. É verdade que as conquistas do Hockey Patins, isso é muitas vezes apontado, são com exceções um pouco entre Portugal e Espanha, mas nós gostamos de ver um bocadinho isto, uma disputa à moda de Tordesilhas, sendo que há 500 anos era muito tentar descobrir o mundo não estava ao alcance de todos, e no último século também jogar hockey patins com arte e ganhar títulos também não está ao alcance de todos. Mas nós também entendemos que a pretensão do Dia Nacional tem de ir muito além do número de conquistas e tem de passar por uma questão de identidade portuguesa. O hockey em patins tem uma história secular em Portugal. No pós-guerra, Portugal conquistou o seu primeiro mundial em 47, numa modalidade coletiva, e aí conquistou os portugueses. O hockey patins toca a todos. Todos ouviram falar dos pavilhões cheios, de heróis maiores que os do futebol, dos relatos da rádio, que para além dos pavilhões cheios também enchiam cafés. Eu ouvi do meu pai, que não ligava muito a desporto, mas o hockey patins em Portugal também é um bocadinho disso e vai muito para além do desporto. E todos acabam por ter uma história um bocadinho ligada ao hockey patins. Eu, ainda um dia destes, o meu filho caiu no Colombo, pessoa de assistência, lá a segurança do Colombo perguntou-lhe o que é que ele fazia, ele, nos tempos livres, pode distrair, e ele disse que era guarda-redes de hockey patins, e a senhora era de Valongo, e começou a falar dos grandes jogadores de Valongo, que eu, muitos deles, nunca tinha ouvido falar, mas ela falava ali com muito entusiasmo daquilo. E ainda há pouco tempo também entrou um colega novo no meu trabalho, e eu vivo muito hockey patins, e ele nem sequer sabia quantos jogadores entravam em pista, mas lembrava-se que o Sporting, alguns, tinha sido campeão europeu, e que o tio tinha a bola com que se tinha disputado a final na Nave de Alvalade. E falava do ambiente como se estivesse lá estado. Ele tem 20 e poucos anos. e passa muito por aí, por também o que se vai ouvindo de outros tempos, em que o futebol se calhar não tinha tanta importância. Acaba por ser difícil encontrar uma explicação nesta relação entre Portugal e o hóquei patins, porque o hóquei patins também é um desporto que acaba por ser caro, na sua gênese, meter uma criança no hóquei patins não é muito acessível, e depois há os patins, às vezes vão passando, com as rodas mais ou menos gastas, vão passando os sticks, vão partindo, vão lascando, mas metes um bocado de fita, as joelheiras... Desculpa. Também se acaba por pôr um bocado de fita e dura mais uns tempos, as luvas a mesma coisa, depois acaba por ser um bocadinho a vaidade dos miúdos e querem ter a fotografia, querem ter o nome nos equipamentos, e depois aí acabam por suportar os pais, acabam por ser assim em muitas modalidades também. O hóquei, para além de outras peculiaridades, é um jogo em que vão 10 jogadores a jogo e os plantéis dêem 10 jogadores. Apesar de ser um jogo de choque, com muita velocidade, em que andam quase armados lá dentro e com bolas que saem como projéteis, não há muitas lesões. De vez em quando acontecem algumas lesões graves, mas passa muito por garra e vontade, e geralmente os 10 do plantel são os 10 que jogam, são os 10 que estão sempre prontos para jogar. E também por isso é que se calhar apaixona tantos adeptos, e também por isso é que quem está habituado a 10 horas pavilhões sente saudades do barulho das travagens, dos ferros em bater na baliza. O Ricardo Figueira, que está aqui connosco, ganhou praticamente tudo no Porto. Entretanto, foi campeão do mundo em 2003, na última vez que Portugal foi campeão do mundo. E acabou por deixar para completar o curso de medicina. Mas, sim, a especialidade. Mas acabou por voltar. Voltou depois ao Sporting, foi campeão, ganhou um título europeu e agora continua ligado, costuma estar perto da pista, agora nas suas funções de médico, para dar apoio, mas sempre perto do hóquei patins. Aqui com o professor Luís Xénica e com o João Rodrigues, capitão da seleção, Portugal é campeão da Europa e vice-campeão do mundo, para além disso é vice-campeão da Europa de séniores femininos, é campeão do mundo e da Europa de sub-20, é campeão da Europa de sub-17. Não há campeonatos do mundo, sub-17. Fim de semana após fim de semana, a paixão dos adeptos vê-se muito na Luz, no Dragão Caixa, no João Rocha, mas aí as assistências estão acima de qualquer outra modalidade, tirando jogos grandes. Mas a distinção e o que faz o hóquei particular são as enchentes que há em outros pavilhões. Em Turquel, em Valongo, em Barcelos, os pavilhões estão sempre cheios, mesmo na segunda divisão em São João da Madeira. Ou em Ribadavia. Se calhar para o ano na primeira divisão. Isso também há sempre grandes enchentes. E o campeonato da primeira divisão acaba por ser reconhecido como o melhor do mundo pelos seus intérpretes, porque todos cá querem jogar, querem treinar, querem viver aquele ambiente. Não vai muito para além de representar este ou aquele clube, mas porque querem viver o ambiente nesses pavilhões. E eu recordo que foi uma coisa que marcou, que há uns anos estava a acompanhar um jogo na televisão com um treinador de Espanha, estávamos a ver um Barcelos-Benfica, em que o início do jogo, o pavilhão cheio, o início do jogo foi adiado por causa dos fumes no pavilhão, das tochas. E eu senti ali uma obrigação de me justificar e disse, desculpa lá, é que isto... Aqui acontece de vez em quando, porque vão as pessoas do futebol ver estes jogos grandes e depois levam os hábitos do futebol, e ele disse, não faz mal, que cá em Espanha, e ele é da Catalunha, e lá as equipas têm mais títulos europeus do que as equipas portuguesas, ele diz, cá isso não acontece porque os pavilhões estão vazios. E pronto, depois ele acabou por vir treinar para Portugal, a experiência foi curta, mas... pronto... Aqui tudo o que eu pudesse dizer mais é pouco para descrever também o ambiente dos pavilhões. Aqui muita gente fala dos momentos em que se cantou o hino no pavilhão, acompanhados com música ou sem música, e era muito, passa muito por esse ambiente a paixão que o país tem pelo hóquei patins, e para mim seria muito mais fácil que tivéssemos a ter essa reunião num desses pavilhões com aquelas enchentes, geralmente no apoio à seleção, que aí está tudo a arrumar para o mesmo lado, mas o ambiente acaba por ser indescritível. Eu gostava de passar ao nosso selecionador nacional, não sei se...
Não sei se
estamos um bocadinho no tempo, mas se o Joel concordar...
Estamos a ceder,
Não. Não é todos os dias que temos um selecionador nacional a falar no Parlamento. Faz favor.
Obrigado. A cumprimentar os seus deputados e em primeiro lugar, também, fazer justiça a este jovem casal, a esta jovem família, que falta aqui o filho, que já se percebeu que também está ligado ao hockey, que representa, no meu entendimento, a paixão que o povo português tem pelo hockey em patins. Portanto, melhor exemplo nesta Assembleia em relação a uma petição sobre o hockey em patins era ver a voz embargada do primeiro homem que avançou com isto e os olhos emocionados da sua companheira, portanto, a marcar a posição do hockey em patins. Eu creio que nós todos estávamos longe de imaginar quando pela primeira vez existem registros de locomoção do homem numa tentativa de patinar, que o hockey em patins aqui neste cantinho maravilhoso do nosso sol espetacular tivesse esta expressão e esta dimensão que tem para nós. Dizer-vos que, se calhar como muitos portugueses, eu aprendi a gostar do hockey e a perceber o hockey pelos relatos da rádio, de Artur Agostinho. E a minha imagem é livramento com bola e pouco mais, e ramalhete a defender. Portanto, dizer-vos que aqui, neste espaço, eu creio que poderei dizer que represento Rogério Fuster, o primeiro homem que traduziu as regras do hockey em patins, o primeiro grande apaixonado do hockey em patins. Dizer também, complementar, que já foi dado aqui um pouco do historial, que José Prazeres, o nosso primeiro capitão de seleção nacional, assim como Vítor Lemos, o primeiro selecionador, em 1930, portanto, isto tem história, tem suporte histórico, tem longevidade. E dizer depois, para todos nós, que 47 representa a página mais bonita até hoje do hockey em patins, porque foi a primeira. Portanto, gente como Emílio Pinto, Cipriano Santos, Oliveiro Serpa, Sidónio Serpa, António Soares, Jesus Correia dos Santos, Álvaro Simões e o selecionador José Prazeres, que tinha estado na primeira equipa em 1930, portanto foram os grandes obreiros daquilo que hoje vivemos do hockey em patins em Portugal. Obviamente, Fernando Adrião também não pode ser esquecido, e na sua representação, todos os outros atletas de excelência que, na ponta do aléu, como antigamente se dizia, transportavam aquilo que de melhor nós tínhamos. Obviamente, eu sou suspeito a falar de hockey, porque a minha vida mistura-se com o hockey, a minha emoção mistura-se com o hockey, a minha paixão mistura-se com o hockey, mas eu creio que há uma coisa que é paradigmática em relação ao hockey em patins. Ele é culturalmente nosso, é um desporto de paixão dos portugueses. Se não for muito aliviandade da minha parte, eu quase que diria que nós estamos de mão dadas em relação à cultura, com o fado, com o melhor da nossa comida. Portanto, fala-se de fado, fala-se do cozido à portuguesa, fala-se do rojão, mas fala-se de hóquei também em Portugal. Portanto, eu creio que podemos assumir isso sem nenhuma imodéstia e sem nenhuma de forma simples e humilde. Dizer que representamos o amor dos portugueses a esta modalidade, e dizer que há uma coisa que me parece paradigmática para, enfim, para fazer valer esta petição. O hockey tem história, tem conteúdo, tem cultura e é carinhosamente nosso e é carinhosamente português. E dizer também que tem vitalidade, porque em determinado momento da sua história resiste a duas guerras mundiais. Fixa-se na península e faz de nós a potência que hoje somos também. Portanto, eu acho que isto mostra o caráter. Não somos, obviamente, capazes de competir a nível mundial com outras atividades desportivas, mas somos capazes de ser qualquer coisa, como eu diria, aquela irredutível aldeia dos gauleses, e seremos certamente o Obelix e o Asterix em Portugal em relação ao nosso hóquei em patins. Muito obrigado pela atenção.
Atenção. Eu quero agradecer-vos muito esta apresentação, uma apresentação emocionada também, e registar, estava a esperar que apresentassem, não é todos os dias que temos na Assembleia da República um selecionador nacional, um capitão, um ex-atleta, o Luís, o João e o Ricardo, que nos habituamos a ver, aqueles que gostam. Eu também abstive-me no início, fiz só a parte formal, não disse nada de particular, porque isso cabia-vos a vós. Isso é mesmo assim, e o hockey tem este papel na nossa sociedade. Não será por acaso, e quando foram ditas das localidades, o Joel é de Barcelos, eu sou de São João da Madeira, que mesmo algumas terras do nosso país, quando se falam, sabe-se que é hockey. E, portanto, isso não é por acaso, é óbvio. O que o Luís dizia sobre Portugal tem muito a ver também com muitas terras do nosso país. E se falamos de Barcelos ou de São João da Madeira, fala-se também sobre outras coisas, mas, por exemplo, se falamos de Turquel, É ok, não há por onde, quer dizer, de Ribadavia, como foi dito também, há terras que têm, mesmo do ponto de vista nacional, são a maior expressão, é o facto de estarem ligadas ao hóquei e já terem feito alguma coisa no hóquei e muitas vezes, por através do hóquei, terem representado o país em competições internacionais, terem recebido equipas de outros países, terem tido uma vitalidade também nas suas terras que de outra maneira dificilmente teriam, para além de muitas destas questões que foram ditas também, que têm a ver com a forma como o hóquei é vivido. Eu, este ano, já estive em vários pavilhões cheios na segunda divisão de hóquei. Não vi nenhum jogo ao vivo este ano da primeira divisão. Vi vários da segunda divisão e já vi pavilhão cheio em São João da Madeira mais que uma vez, já vi o pavilhão cheio em Valdecâmara, já vi um pavilhão quase cheio no Marco Canaveses, não fui a Ribadavia porque não pude, mas esteve a abarrotar também. E, portanto, não há nenhuma modalidade em Portugal que tenha pavilhões cheios na segunda divisão. E isso, já para dizer da dimensão que isso tem, a quantidade de miúdos que eu vejo, pronto, também não sou, entendo-me, o meu filho tem 6, 7 anos, mas está também na escola de patinagem, portanto não sou neutro em relação a isto, todos os sábados de manhã estou no pavilhão com ele e ver a quantidade de rapazes e raparigas que estão ligados ao hóquei e que vivem isso. Discute-se muito, e entrava já na minha intervenção para depois passar ao Joel, não alargar demais, há algumas questões que se discutem sempre relativamente ao hóquei, que têm a ver com a questão da televisão, com a questão do custo, já foi aqui dito também, o ser o desporto caro, o ser o desporto que na televisão não é se calhar tão atrativo. Eu acho que discutir-se isso em relação ao hóquei é bom, porque raramente alguém discute sobre o hóquei a questão de não ter público no pavilhão. Enquanto nas outras modalidades o problema é sempre esse. É que não conseguem que as pessoas naturalmente vão ao local onde o jogo é disputado ver o jogo ao vivo. Coisa que no hóquei, pronto, não é igual em todos os sítios, mas naturalmente essa paixão continua a haver. O João e o Luís estavam na pista e no banco nessa altura. Eu vivi os jogos quase todos em Oliveira das Mães, agora quando fomos campeões, e é ver isso. Quer dizer, em Oliveira das Mães, na final, tinha cabido no pavilhão o dobro das pessoas que couberam. A GNR teve um trabalho brutal de convencer as pessoas que não dava mesmo para entrar mais ninguém por razões de segurança. Não podia entrar mais ninguém e, portanto, isso tem muito a ver com essa paixão. E, portanto, a paixão existe, reconhecemos isso, agradecemos-vos por isso, porque tem muito a ver também com os praticantes, com os profissionais, com muitas vezes não profissionais, mas voluntários, com aqueles que, sendo atletas, treinadores e todos os restantes elementos ligados a pais, todos os restantes elementos ligados ao hóquei, têm feito isso e levarem o nome do nosso país tão, tão forte. Passando para a nossa parte aqui no Parlamento, o que é que podemos fazer? Eu acho que aí é uma questão de vermos efetivamente. A petição tem um objetivo claro, que é o dia Nacional do Hóquei. Eu não sei se temos paralelo, tenho ideia que em relação a modalidades coletivas, normalmente comparáveis com o hóquei, que isso não existe, era vermos, há uma identidade própria. Não vos posso dizer aí já do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS o que é que vamos fazer, vamos ver o que é que faz sentido, o que é que se poderá fazer, mas seria mau não dar sequência a este impulso que aqui trazem e, portanto, tentar ver como é que enquadramos, porque entendemos que há, de facto, aí já diria, do ponto de vista do grupo parlamentar, entendemos que há algum déficit de reconhecimento ao papel que o hóquei tem e que o país devia, de facto, fazer alguma coisa para salientar isso. Vamos ver como, depois já vemos também de contactos, eventualmente depois entrarmos em contacto futuros para fazermos isso. Não me parece sequer que seja matéria polémica na Assembleia da República. Queria só referir, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá do PSD, que esteve também o Sr. Deputado Jorge Campos do Bloco de Esquerda, que entrou, provavelmente tem alguma outra reunião ou qualquer coisa, não sei se ele ainda conseguirá vir, mas que também aqui esteve presente. Então, Sr. Deputado Joel Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar os peticionários e agradecer-lhes o facto de trazerem cá o tema do Hóquei Patins e a vossa petição. É sempre importante, o Parlamento está sempre disponível e as petições é um direito que as pessoas têm, que é importante exercê-lo e, portanto, louvar-vos a vossa iniciativa e por isso. Como aqui já foi referido, eu sou de uma terra de Hóquei Patins, não é? Portanto, sou de Barcelos, tendo em conta o Hóquei de Barcelos. Desde muito pequenino, muito jovem, me habituei a ver jogos de Hóquei. Recordo-me de uma imagem muito forte do Campeonato do Mundo que se realizou em Barcelos, que acabámos de perder a final com Espanha no jogo, até com bastante complicado, com muita violência, mas que foi uma pena termos perdido esse jogo, mas era muito jovem na altura e recordo-me que aquilo influenciou que todos nós na escola e todos os jovens em Barcelos andavam com o stick improvisado. Portanto, todos nós andávamos a brincar um bocadinho ao hóquei, portanto, e uma modalidade que em Barcelos sempre teve muita tradição, muita força. Nos últimos anos o hóquei perdeu-lhe um bocadinho de força, mas agora está a reparar outra vez. Esteve quase em vias de extinção, mas acho que agora, felizmente, o hóquei está outra vez em bom rumo e até teve resultados internacionais recentemente. O que, como aqui foi dito, temos o Gil Vicente, mas aquilo que era a força do esporte que se identificava em Barcelos era o hóquei, não é? Era a única modalidade que enchia pavilhões, que arrastava gente, que a cidade se identificava, embora tendo um grande carinho pelo Gil Vicente, mas era o hóquei que havia uma grande identificação. Toda a gente via hóquei, toda a gente via os jogos do hóquei, hóquei para dizer de uma forma geral, que davam na televisão de uma forma muito mais assim do que acontece hoje. E sempre foi com um carinho muito grande que eu acompanho o hóquei, embora a minha experiência desportiva passou por outra modalidade, que foi o basquetebol, mas sempre acompanhando o hóquei em patins e aquilo que é o hóquei em Barcelos. Da nossa parte, naturalmente, sem nenhum compromisso relativamente àquilo que é a vossa petição, tenho que discutir isso naturalmente dentro do grupo parlamentar, levar agora lá o tema que vocês nos trazem, para analisarmos a pertinência de avançarmos com uma iniciativa ou se alguém avançar a acompanharmos. Não posso assumir aqui nenhum compromisso porque o assunto ainda não foi discutido, mas eu tenho a sensibilidade para a vossa questão, naturalmente disponível para defender, até por uma questão emocional desde muito jovem que tenho com a modalidade e com a tradição que a modalidade tem no meu concelho, que é muito forte, ainda hoje é fácil encher no pavilhão em Barcelos. Tivemos um jogo com o Benfica, o que se porta, um jogo no pavilhão Enche, não é? Portanto, onde há gente muito aficionada, onde às vezes também temos claques que se excedem um bocadinho, mas tem a ver com a vivência que as pessoas têm da própria modalidade. E, portanto, mais uma vez agradecer-vos o facto de terem trazido cá este tema, de espoltarem esta discussão, e posso ser que a partir daqui algo mais possa acontecer. Portanto, da minha parte, em termos pessoais, disponho, e penso que o parlamentar também, mas vou levar agora o assunto para discutirmos isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de vos devolver a palavra, só uma coisa que nenhum de nós perguntou e certamente temos interesse, que é, para além desta questão do dia, se quiserem aproveitar a oportunidade para nos falarem sobre as questões que acham que neste momento no hóquei poderiam melhorar e que de alguma forma politicamente nós possamos ajudar a resolver, aproveitem a oportunidade. Claro, claro, claro.
Nós fala-se muito da questão que está em voga, que é a violência desportiva, muitas destas questões. Isto não é só um futebol, é no conjunto de modalidades. Eu vejo em Barcelos alguma coisa, mas se sentem que deve ser feita alguma coisa nesse sentido, em termos de legislação, em termos de... A vossa opinião relativamente a este tema, no caso da modalidade do hóquei patins, é importante também ter uma percepção mais profunda do país. Conheço do meu concelho, mas não tanto do país.
Pronto, também em relação à petição, nós expusemos a nossa questão. Em relação também a essas questões da violência no desporto, acaba por ser um tema que é transversal. No hóquei patins, o hóquei patins não é um caso particular. Há também muitas rivalidades que são saudáveis. Nós temos rivalidades a sul entre Passarques e Oeiras, como temos com a São Joanense, com o Ribadave, com a Oliveirense, com o hóquei de Câmara. Mas acabam por não... acaba por estar garantido nos últimos, julgo que nos últimos anos não tenha acontecido incidentes a nível de adeptos, não tenho memória, porque acho que o último caso foi assim, em São João da Madeira, com o Ribadav, que está em análise. mas não é um caso que creio que está controlado policialmente. Nos últimos anos viu-se, por exemplo, a claque do Benfica não visitava o Dragão, como a claque do Porto não ia à Luz, e houve nos últimos anos, houve muitos anos em que havia um acordo um bocadinho tácito em que adeptos rivais não visitavam. Nos últimos anos já se têm mobilizado claques. No próximo sábado há um Benfica Sporting que já no ano passado, o ano passado em janeiro, teve muitos adeptos do lado do Sporting, e creio que será mais um bom momento de divulgação da modalidade, também com transmissão televisiva agora na TV 24, e julgo que isso também tem contribuído para chamar mais gente, sendo que nas transmissões televisivas perde muito, e quem se calhar começa por ver nas transmissões televisivas não consegue acompanhar.
E por uma bola mais fácil.
Parece muito. É pequeno, é muito rápido. Não. Há essa questão, por exemplo, no hockey no gelo. No hockey no gelo, porque ainda vai mais rápido, não se levanta. É, acaba por ser ali também um bocadinho de percepção. Quem se calhar acompanha primeiro no pavilhão, e no pavilhão percebe-se perfeitamente tudo, tem a ajuda dos outros sentidos, que soube a bola a bater nos ferros, as travagens, os remates, consegue-se perceber tudo. E se calhar quem vê depois, se calhar na televisão, já percebe melhor o jogo e acompanha contra interesse, mas acaba por ser sempre diferente. Não? E se calhar por isso também os pavilhões não se ressentem nas transmissões televisivas, e as transmissões televisivas geralmente são de jogos que têm o pavilhão cheio. Não. Sim. E ajudam a chamar mais gente, até pelo acompanhamento, que as pessoas muitas vezes não sabem, e também da minha parte tem muita situação estar a falar de hockey patins, e as pessoas não sabem, mas o Sporting está forte este ano, e ele está à frente agora, e agora vai haver um jogo grande no fim de semana, ou se continuar a ser o Benfica Porto, ou uma Final Four da Liga Europeia, como tivemos há semana e meia, em que tiveram duas equipas portuguesas, como têm marcado presença repetidamente, e esses são momentos que puxam muito para o público. Mesmo que a nível dos jornais não haja o acompanhamento, pronto, que são mais questões editoriais, que se calhar poderia haver, e na semana passada houve o Benfica Porto, que no dia do jogo a bola trazia uma breve e o jogo não trazia nada. No dia seguinte depois traziam uma cobertura, mas não traziam ênfase para isso. Tinham três jogos, três páginas para modalidades, e salvo erro, tinha o Rally de Portugal, que ocupava duas, e sobrava pouco. Não. São outros tempos. Por exemplo, nós, eu colaboro com o Record, e no Record falam muito dos tempos em que o jornal pagava o avião daqui para o Porto para irem a Barcelos fazer a cobertura dos jogos, e os jornalistas de cá para fazer essa cobertura. Mas pronto, acaba por ser mais um bocadinho. Acho que se está a trabalhar bem, o campeonato português está muito forte, e as equipas muito fortes, e isso tem contribuído para chamar mais gente, mesmo a nível dos escalões de formação também se vai tendo mais matéria para se trabalhar, e garantir o futuro também da modalidade.
Do ponto de vista da violência, que é a questão inicial, eu creio que dentro da pista ela é praticamente diminuta, portanto nós não temos grandes registros ao longo dos anos de agressão direta, de coisas violentas que fogem do padrão normal da competitividade do jogo. Temos efetivamente algumas lesões tipificadas, enfim, recentemente houve uma que mexeu bastante connosco, que é a questão do André. O próprio Ricardo também passou por uma situação similar numa vista, mas quer dizer, dentro de um universo de jogos semanais, de anos e anos e anos, enfim, não é uma modalidade violenta. As pessoas às vezes têm essa ideia, que a modalidade é violenta, não é. É uma modalidade de classe, é uma modalidade de agilidade, de destreza, de competência, mas também de grande controle emocional. Porque, repare, controlar um patim, controlar um stick e controlar uma bola, tudo ao mesmo tempo, e ainda tentar fugir do adversário para fazer golo naquela caixinha cor de laranja que é mágica para nós, portanto é qualquer coisa de difícil num primeiro momento, mas que depois para nós torna-se natural. A violência, quer dizer, a violência no hockey, eu creio que aqui estamos à vontade para falar, e é aqui neste tipo de sítios que temos que falar, ela advém, se existe, advém também daquilo que estamos a viver hoje, da grande dimensão dos nossos clubes, que estão presentes também no hóquei em patins e que de alguma forma não conseguem, digamos, separar as águas. Portanto, aquilo que acontece no espaço de jogo, muitas vezes nesta relação direta com os três principais clubes do futebol, transporta também para as suas vivências sociais, para os seus encontros, e, enfim, para aquilo que é menos capaz de estar presente num espetáculo desportivo. Portanto, não creio que seja uma coisa inata do hóquei, é algo da sociedade. E eu acho que é algo que temos de estar todos atentos neste momento, porque possivelmente um dia as coisas podem se tornar mais complexas, mais dramáticas, e efetivamente para quem está também com valores na atividade desportiva, para quem está presente na formação, para quem está presente também na escola, nas suas atividades profissionais, é difícil às vezes darmos valores desportivos e indicarmos aos jovens quais são os caminhos, porque aquilo que nos chega diariamente são estes conflitos e estas situações, aquilo que muitas vezes os jornais e a comunicação social procura também introduzir em primeira página e em aberturas às vezes de jornais, são aquilo que é menos real em relação ao espetáculo desportivo, mas que é muito social. Eu creio que os seus deputados, mais do que ninguém, estão atentos ao fenómeno, acompanham com muita veemência o fenómeno e que estarão certamente no caminho e no sentido de contrariar esta tendência. Preocupa-nos também a formação desportiva em Portugal. Eu não sei se os seus deputados sabem, 70% dos quadros competitivos da Federação são de jovens, o que é um sinal também de vitalidade em relação àquilo que nós dizíamos a favor há pouco da petição, em favor a este conteúdo histórico, esta longevidade e esta capacidade de resiliência que o hóquei em patins tem. Portanto, eu costumo dizer, e perdoem-me mais uma vez esta emoção e esta paixão e esta imodéstia, não comparando com ninguém, não joga hóquei quem quer, joga hóquei quem pode e quem gosta, porque é preciso tempo para maturar. Tenho o exemplo do seu filho na aprendizagem, é preciso tempo para maturar o domínio do patim, é preciso tempo para maturar a gestão do patim com o stick, o transporte da bola e depois todo o emocional da tomada de decisão. É o segundo, fala-se muito da arbitragem do hóquei, aqueles homens têm um papel dificílimo, porque a arbitragem do hóquei é sequencial, é imediata, é de uma brutalidade de ações dentro do mesmo espaço e do mesmo momento, que é óbvio que eles falhem. Portanto, mas isto é o conteúdo. Preocupa-nos a formação de jovens em Portugal no seu todo. Eu acho que era muito importante. Eu creio que as federações o estão a fazer também pelo seu papel, federações transversais, daquilo que eu vou acompanhando na formação de treinadores, que deriva muito do próprio Instituto do Desporto e do PNFT, mas era importante se calhar que o Estado, e enfim lá vamos nós para o Estado como... Enfim, que terá que resolver todos os nossos problemas, nós sabemos isso, mas não era tanto essa ideia, mas era um alerta. Eu creio que falta em Portugal uma cultura desportiva. Falta em Portugal um plano de desenvolvimento a longo prazo dos nossos jovens praticantes. E falta que, se calhar, de uma vez por todas, Portugal perceba, quando vem dos Jogos Olímpicos, que ciclicamente não dizem que é a mesma coisa que está no primeiro ciclo, o futuro, e depois passam-se anos. E continuamos a estar no primeiro ciclo do futuro e continuamos a não ter uma prática desportiva no primeiro ciclo adequada e multilateral, com uma atividade da patinagem, com uma atividade do judo, com um jogo de destreza, como o basquetebol, como um futebol, que nos permita criar atletas. Eu creio que não se cria num primeiro momento atletas, criam-se jogadores para jogar. E criar jogadores para jogar é estar a especializar precocemente. E estar a especializar precocemente é contribuir para o aumento e o potencial de lesões desportivas nas crianças e, consequentemente, para o abandono precoce da sua atividade desportiva. Nós defendemos atletas, nós defendemos longevidade, nós defendemos a fixação com qualidade e com humanidade em paralelo. Portanto, era importante, se calhar, que o exemplo pudesse vir de cima, que o próprio IPDJ, o próprio Estado, pudesse emanar esta... Eu lembro-me, por exemplo, e não sei se têm essa informação, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem esse exemplo de plano de desenvolvimento a longo prazo, que é transversal a todas as modalidades e cada uma faz a sua especificidade. Os Estados Unidos, Espanha teve a Finlândia, exatamente, é um salto brutal, porque traz até si toda a massa crítica. Os atletas, os treinadores, as universidades, todas as instituições falaram para os Jogos Olímpicos e foi um salto brutal. Dos melhores livros ou dos melhores autores de metodologia do treino nesse espaço eram espanhóis, Navarro e por aí fora, gente que trabalhou com atletas e que tem medalhas. Portanto, eu creio que era importante uma orientação nesse sentido. Sei e tenho a convicção que as federações já o estão a fazer no seu plano de trabalho, mas que era importante que pudesse existir também algo que emanasse de cima E que em paralelo, e muito bem, com o plano da ética, com a apresentação dos valores, pudéssemos também criar aqui uma linha de condução daquilo que nós queremos, o atleta e o homem em paralelo, para que efetivamente todos nós possamos ser mais capazes de ser melhores cidadãos na sociedade. Deixe-me só dizer que, por exemplo, nós temos um projeto muito interessante de mini-hockey, que é a desmultiplicação do jogo do adulto para as crianças, e tem sido brutalmente difícil convencer, enfim, num primeiro momento eu diria convencer os clubes, pronto, não vou às pessoas, mas os clubes, alguns, na validade que aquilo tem para um primeiro momento de formação e de fixação dos nossos praticantes. Portanto, e como isto, eu sei que outras modalidades têm também essa dificuldade. Portanto, no plano da formação de jovens, de crianças, de futuros atletas, de futuros representantes desta nação, eu creio que era necessário ir um pouco mais além, fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que não se está a fazer, não estou a dizer que o que se está a fazer está mal feito, não estou a dizer que não se fez nada, estou a dizer que era preciso avançarmos um pouco mais nessas sinergias. Em relação a outra temática preocupante para todos nós, e que creio que era extremamente importante ficar aqui neste espaço também essa informação, não é violência propriamente dita, mas é a adulteração do jogo, da competitividade, que é o doping. O hóquei patins tem casos incipientes de doping ano após ano e posso garantir que todos os atletas da Seleção Nacional estão completamente limpos. E são sujeitos a uma bateria de exames sempre que entram em estágio para a Seleção Nacional. E percebem, e não rejeitam e desejam. Portanto, isto também é importante, porque isto também é educação, isto também é redução de violência, isto também é melhoria da qualidade do desporto português. Portanto, e depois disto, continuamos nos apaixonados pelo hóquei.
Muito obrigado. Eu concluí então, encerrava esta audição. A petição, pronto, agora será feito um relatório que incluirá esta audição e, independentemente de cada grupo parlamentar, poderá desenvolver as iniciativas que achar que fazem sentido. Nós já aqui transmitimos da nossa parte, com os outros grupos parlamentares não há de ser diferente. Muito obrigado pela vossa iniciativa.